Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A prisão do deputado federal do PSL do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, semana passada, reacendeu o debate sobre a liberdade de expressão. Silveira está preso desde terça, dia 16, por publicar vídeo nas redes sociais com ameaças aos ministros do STF e apologia à ditadura militar. A Câmara dos Deputados manteve a prisão e o caso vai agora para o Conselho de Ética, que pode levar até mesmo à cassação de seu mandato. Mas quando começa e termina a liberdade de expressão? Qual o limite entre a liberdade de expressão e o crime? Quem orienta e esclarece sobre o assunto, advogado criminalista, doutor Yuri Herculano, conversando com a gente a partir de agora. Bem, para muita gente, liberdade quer dizer fazer o que quiser, falar o que quiser, enfim, isso aí está garantido pela nossa Constituição. Mas é isso mesmo, doutor Yuri? Tem limites ou não?
Vamos lá, Jota. A liberdade de expressão e de opinião, na verdade, ela é uma liberdade que é assegurada, né, pela nossa Constituição Federal, uma Constituição republicana, uma Constituição chamada de cidadã, né, e que, como todo direito, na verdade, ele não é um direito absoluto, né, obviamente que nisso existem limites, né. Entretanto, as pessoas, de uma forma geral, terminam confundindo, né, esse direito com o excesso, né, principalmente com o advento da internet, né, que muitos acham que é uma terra de ninguém, onde tudo pode ser falado, onde tudo pode ser dito. As pessoas acham que nada as atingirá e passam a utilizar discursos que não são compatíveis, né, com essa liberdade de expressão, né. Então, qual é o limite da liberdade de expressão? O limite da liberdade de expressão é até onde você passa a cometer crimes a partir da sua fala, né? E a fala, ela contém, sim, ela pode ser, né, uma forma de prática criminosa. Você pode ver que no Código Penal, por exemplo, nós temos os delitos contra a honra, né? Uhum. Desde 1940 eles estão lá nessa nossa configuração legal. Injuriar alguém, né? Você xinga uma pessoa, ora, se você xinga diretamente uma pessoa, você está injuriando ela, você está praticando um crime. Então, se você utiliza a internet para xingar uma pessoa, você está praticando um crime de injúria, que está lá tipificado no Código Penal. Se você fala mal de uma pessoa de uma forma que atinge a reputação dela, você está difamando, que também está lá no Código Penal. Se você imputa outra pessoa um crime, você está praticando um crime de calúnia contra aquela pessoa. Então, existe um limite, né? E o limite é quando você atinge, né, a honra da pessoa. Agora, obviamente, nós temos outros exemplos também com relação à segurança nacional e etc.
Uhum. Até aproveitando, né, quando a gente fechou justamente sobre o tema, né, que iríamos abordar hoje, com o senhor, digo, opa, vou pesquisar isso, porque quando o senhor se referiu ao Código Penal, é justamente dando respaldo a crimes com relação à calúnia, difamação e injúria, né? Até eu peguei os artigos, viu, doutor Yuri? Artigo 138 do Código Penal, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime, que é atribuir falsamente crime a quem não o cometeu. Difamação, artigo 139 também do Código Penal, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, né? Atribuir a alguém a prática de ato ou acontecimento que o desonre, que seja negativo a ponto de ferir sua imagem perante terceiros. E a injúria, que é o artigo 140 do mesmo, no caso do Código, né? Código Penal, injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro. Atribuir a alguém palavras ou particularidades negativas a ponto de atingir o sentimento de dignidade, respeito e decoro que a vítima tem a seu próprio respeito. Então, eu só ressaltei isso para passar para o nosso ouvinte que isso também está respaldado, né, justamente. Exatamente. E se você burlar isso, aí você já está cometendo crime.
Detalhe,
né?
E tem um detalhe, pois não. Jota, pois não. Mas para complementar a sua fala, né, se você for no artigo 141, ele tem lá uma causa de aumento de pena, né, que é quando o meio dessa calúnia ou dessa injúria ou dessa difamação for apto a facilitar a divulgação dela, você tem um aumento de pena. Então, se você pratica um desses crimes numa rede social ou através, inclusive, de mensagem de WhatsApp, esse é um meio, né, que facilita a divulgação desse ataque à honra. Então, isso vai ter a pena gravada por ter utilizado essa modalidade digital. Ou seja, se você utiliza, né, é como você disse, injuriar. Como se injuriar, uhum, você xingar diretamente alguém. Uhum. Né, desculpa, vou chegar a dizer, você é um ladrão, uhum, eu estou injuriando alguém. Certo? Agora, se eu digo, fulaninho, naquele dia eu vi quando ele furtou o aparelho telefônico de ciclano. Uhum. Então, nesse caso, eu estou fazendo a calúnia. Então, cada um tem as suas particularidades, né? E tem a forma de que agrava a pena, uhum, né, que é através da internet. E a internet, digo, viu, Jota, deixou de ser terra de ninguém já há algum tempo, tá certo? Se você cria um perfil fake para atacar uma pessoa, atacar, né, uma instituição, por exemplo, é muito fácil chegar quem criou esse perfil fake, né? Você entra com uma ação judicial, o Facebook, ele vai fornecer judicialmente onde foi feito, quem registrou, qual IP, né? A Delegacia de Crimes Cibernéticos tem também como acessar esse tipo de informação. Então, o meio digital, ele facilitou, né, para aquelas pessoas que querem praticar esse tipo de crime, mas ele está longe de ser uma terra de ninguém, como eu disse.
Ô, doutor Yuri Herculano, outro detalhe também, eu sou de uma geração que você, quando acusa uma pessoa, você tem que provar com relação à acusação que você fez.
Exato.
Aqui no Brasil parece que as coisas inverteram, que a pessoa diz que você é desonesto e você que tem que provar que não é desonesto. Parece que está um pouco invertida a situação. E é isso. E a gente vem observando isso com o passar do tempo. Claro, o nosso assunto é a liberdade de expressão e essa questão de crime, mas isso parece que está em todos os outros segmentos, né? Eu acuso e você que se vire para provar o contrário.
Pois é, porque, na verdade, inclusive, isso é a própria lógica do processo penal em si, né, que você acabou de falar, Jota. Quem acusa, inclusive, num processo, ele tem um ônus total de provar aquilo que está acusando.
Perfeito.
Né? Entretanto, o que a gente vê, né? A gente vê, muitas vezes, muitas reputações sendo jogadas no lixo, porque
Perfeito.
Chegou uma pessoa e acusa aquela outra pessoa de uma forma tal que, se ela simplesmente disser, eu vou lhe processar e você vai ter que provar isso na justiça, isso, assim, para o grande público vai ficar como, entre aspas, como a gente diria, né? Ficou de apanhado, né? No meio da rua, quando eu era criança, ah, fulaninho ficou de apanhado. Vai ficar dessa forma. Então, a pessoa vai ter que se defender, tentando, às vezes, fazer prova de uma coisa que é impossível de se fazer. Ora, Jota, se eu digo que você é uma pessoa desonesta, como é que você vai provar que não é desonesto e que é honesto? É uma prova impossível de ser feita. Na verdade, eu que tenho que provar que você é desonesto.
Perfeito.
A lógica inversa, você não consegue fazer prova disso.
Uhum.
Entendeu? Porque a presunção é que se é honesto.
O doutor Yuri Herculano, outro detalhe também. A gente viveu durante muitos anos um processo da ditadura militar de 64, não é? A 85 do século passado, 21 anos, portanto, muita repressão. E aí, consequentemente, isso repercutiu na Constituição de 1988. Devido a tanta repressão, opa, agora vamos liberar, ter essa liberdade. Mas mesmo essa liberdade, na própria Constituição, tem certas orientações para que você não extrapole o que é limite nesse sentido, né?
Não, perfeito. A própria Constituição, a nossa Constituição, que é uma Constituição bastante ampla, né? Ela discrimina uma série de direitos, diferente, por exemplo, da Constituição americana ou a inglesa, né? Onde ela só uhum. traz alguns princípios e por ali vai. Não, a nossa, de fato, é uma Constituição densa, longa, e que, dentre outras coisas, né? Traz a questão da liberdade de expressão e traz também o próprio limite à liberdade de expressão.
Uhum.
Né? Lembrando, inclusive, por exemplo, outro exemplo de vedação, né, de limite da liberdade de expressão, é a questão da apologia ao crime. Eu não posso utilizar a minha liberdade de expressão para fazer apologia a determinada prática criminosa.
Uhum.
E quando você traz essa questão histórica relacionada ao período militar, né, ao período de ditadura militar, o que acontece? De fato, o que nos dá essa impressão, né, qualquer um que estudou minimamente história do Brasil, percebe que depois de um período de 21 anos, de muita recessão, repressão, né, você teve essa tendência da Constituição ser mais garantista e as pessoas, algumas, passaram a, talvez, até extrapolar. E houve uma falha, e daí no meu entendimento, tem uma falha da nossa Constituição, e aí depois até da própria composição do Estado com relação também ao Poder Judiciário, que foi que deixou algo tão aberto, no final das contas, tão, entre aspas, liberado, não sei talvez se essa seria a melhor expressão, mas de permitir que se fizesse, e como se faz, inclusive, hoje, até na própria figura do presidente da República, se faz defesa, né, da própria época de chumbo, por exemplo. Né, se faz defesa de figuras que praticaram crimes, né, durante aquele período, que mataram pessoas, que torturaram. E isso, o Poder Judiciário, o próprio Ministério Público também, e aí a própria composição da Constituição, disse, não, daqui para frente a gente traça um limite e pode. E aí acho que isso terminou que correu, de certa forma, até a gente chegar aí no ponto que teve a prisão desse deputado aí na semana anterior.
Perfeito. Até porque se eu digo, olha, eu sou defensor de tal coloração, entendeu? Partidária. Então eu tenho liberdade para isso. Quando eu digo, vamos pegar o pessoal dessa facção partidária e vamos quebrar no pau no meio da rua, opa, aí não é mais liberdade de expressão. Eu estou incitando ódio, eu estou incitando a violência e até pode caracterizar uma ameaça. Porque se eu não fizer isso, eu digo até por intimidar alguma coisa, mas se alguém ouve e diz assim, ah, já que Jota falou isso, eu vou falar e vou fazer. Opa, quem foi que disse isso no ar? Foi Jota Batista. Então, Jota Batista é suspeito justamente por ter feito aquilo, porque ele citou. Não sei se eu estou conseguindo passar um pouco do que acontece aí justamente com essas ameaças, né, de violência, de bater, de fazer isso, de fazer aquilo outro.
É porque, veja, Jota, isso que nós já estamos falando, se uma pessoa, se uma autoridade pública, né, uma pessoa imbuída numa função pública, ela começa a falar esse tipo de coisa, a agir, ela influencia que as outras pessoas acham que aquilo é normal e que aquilo pode ser feito.
Se fulano está falando isso, imagina eu, né?
Agora, eu acredito, né, pela leitura que tenho feito, inclusive, dessa última semana, das manifestações, que pode ser que a partir de agora tente-se criar um marco legal acerca do que se pode e o que se não pode. Porque se nós temos uma Constituição Federal, o principal pilar dela é a manutenção e a garantia do Estado Democrático de Direito, né? Se alguém ataca, né, e defende isso expressamente, que seja a quebra desse sistema democrático, né, isso tem que ter um marco legal para impedir isso. Perfeito. Porque senão essa Constituição está garantindo o quê? Se esse é o principal pilar dela. E pelas declarações, inclusive, do presidente da Câmara dos Deputados, né, eu acredito que vai haver um trabalho legislativo nesse sentido.
O doutor Yuri,
colocar uma fronteira mais clara com relação.
Até porque a nossa Constituição de 1988 não iria prever incitação a ódio, violência na internet, né? Então, quando muitos juristas dizem assim, mas isso não está previsto lá no Código Penal. Opa, não está previsto, que o Código Penal é mais antigo ainda do que a Constituição. Como é que alguém ia ter uma bola de cristal para dizer, vamos criar uma internet, e isso vamos colocar lá já para prever? Então, se faz necessário justamente a Câmara dos Deputados colocar esse marco aí para saber o que de fato é, o que é um flagrante na internet, não é isso, doutor?
Sem dúvida, sem sombra de dúvidas, até porque exatamente essa questão do flagrante que foi algo extremamente polêmico, não é? A questão da flagrância do vídeo que foi soltado na internet e ficou no ar durante muito tempo. A própria, se você for pegar, nós temos uma lei que norteia a questão das interceptações telefônicas. A lei é dos anos 90, começo dos anos 90, né? Hoje nós estamos em 2021, a lei, você tinha lá incipientemente a questão da internet, jamais se imaginava como estaria hoje. Então, como é que você vai trabalhar a interceptação telemática e telefônica com a lei do início dos anos 90? Isso só para dar um exemplo, né, de como a sociedade evolui, a tecnologia evolui e as nossas normas vão ficando para trás.
Muito bem, doutor Yuri Herculano, mais algum detalhe que o senhor gostaria de arrematar sobre esse assunto? Eu acho que em outras ocasiões estaremos abordando mais isso para que essa questão, que para muitos é algo tênue, não é. Basta você ter o bom senso do que de fato você expressa no seu dia a dia, na sua vida, não é?
Ô Jota, eu costumo dizer que 99,9% dos problemas das pessoas em sociedade, elas se resolvem com bom senso, né?
Perfeito.
Então, e o bom senso, mais uma vez, ela é determinante para que as pessoas não ultrapassem a linha entre o que pode e o que não pode com relação à liberdade de expressão, né? O respeito ao próximo, o respeito mútuo, você pensar assim, é necessário fazer isso, eu vou atingir a honra de fulaninho, na dúvida, melhor não fazer, né? E dizer mais uma vez que a internet, ela deixou de ser terra de ninguém. Se as pessoas que buscam atacar as outras estão utilizando a internet achando que vão ficar impune, achando que possuem algum anonimato, não estão, né? Então isso é um equívoco, né? E é bom estar atento a isso para depois não quebrar a cara.
Podcast Folha PE. Fato e análise.